11h23 no horário de Brasília, nós estamos recebendo a advogada Ruth Balcon. Vamos falar sobre dois assuntos, o registro de marcas e patentes e também contrato de namoro. Você pode, inclusive, interagir conosco ligando para cá ou mandando a sua mensagem, fica melhor, né? Mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta, a sua observação, 999-22-5796. Doutora, bom dia, satisfação recebê-la aqui.
Bom dia a toda a equipe da Rádio CBM. É um privilégio estar aqui acompanhada de vocês e esclarecer as dúvidas aí para a população.
E ao meu lado, a Franciele Tien, também para fazer algumas observações. Vamos começar pelo contrato de namoro, porque esse assunto parece que interessa a muitos. O que está acontecendo? Nós temos novidades em relação a esse assunto no campo jurídico?
É bastante polêmico, né? Que hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão entrando num relacionamento já com fins lucrativos e não com o intuito realmente de se unir a alguém para formar uma família. Devido às discussões que tem sobre a união estável, o que é união estável? É quando você está com uma pessoa, com um relacionamento duradouro, contínuo, com o intuito de ter uma família, certo? Porém, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você namora uma pessoa, você não tem uma união estável, certo? Por exemplo, pessoa de Cascavel e outra pessoa de Toledo, vocês estão namorando. Mas como é longe, você vai lá, você dorme lá todo final de semana. Ou às vezes você passa a semana inteira. Aí você paga uma continha aqui, você paga uma continha lá. Quando vê, o relacionamento não deu certo e a pessoa vai querer na justiça o seu apartamento, tudo que você construiu durante esse tempo, às vezes sozinha, mas ela vai falar que ela tinha um relacionamento duradouro e contínuo e que tinha intenção de ter uma família, porém não aconteceu. Aí abre aquela lacuna jurídica, certo? Ou seja, era namoro, esses namoros longos, ou era uma união estável? Então, as pessoas estão se precavendo, fazendo contratos, certo? No qual especifica o tempo determinado do namoro, entendeu?
Coloca o tempo.
Sim, coloca o tempo, coloca cláusulas, até de multa, porque, ó, nós vamos namorar 3 anos, esse é o nosso contrato. Se passou 3 anos, ok, aí nós vamos noivar. Ou aí pode configurar uma união estável.
Mas deu 1 ano, quebrou os pratos, não deu certo. Daí, como é que fica?
Então.
Depende do que está no contrato.
Depende do que está no contrato. Alguém pode
pagar
uma indenização.
Se for
contrato. É, porque hoje em dia, a união estável, você não precisa mais morar junto para configurar a união estável. Quem mora em apartamentos diferentes já configura, desde que prove esses requisitos que eu falei para vocês. Então, é muito ambígua. Nós temos uma fragilidade jurídica muito grande. Então, devido a isso, agora as pessoas estão fazendo um contrato de namoro. Ah, doutora Ruth, eu quero fazer um contrato de namoro. Como que eu faço? Né, para me resguardar. Eu tenho patrimônio, eu tenho dinheiro, mas meu namorado aí, por enquanto, tá difícil a situação aqui. Por enquanto, é só eu que estou bancando. Bom, você vai procurar primeiro um profissional de sua confiança. Cascavel tem excelentes advogados aqui. Você vai procurar e ele vai fazer esse contrato baseado no tempo de namoro de vocês, o patrimônio que cada um tem, especificando que durante todo esse tempo de namoro, o que cada um tem é seu, o que ganhar também não se partilha, certo? E colocando o prazo determinado. Tem cartórios, eu não sei em Cascavel como funciona, mas tem cartórios que já tem esse contrato pronto já.
Uhum. Já tem um modelinho
já
pronto.
Já tem um modelinho pronto, já resguardando já as pessoas de um futuro enriquecimento ilícito.
É uma jogada aí, Fran. O que você achou dessa ideia? Sabia desse contrato de namoro?
Eu sabia desse contrato de namoro, até alguns comentários, né, nas redes sociais, brincadeiras falando desse contrato. Todo início de namoro, você vai namorar comigo? Então, peraí, assina o contrato aqui antes da gente começar o namoro.
Não dá uma esfriada já? De repente tem aquela paixão à primeira vista. E quando vem o contrato, já esfria um pouquinho, né? Dependendo das partes aí. Ou é moderno
eu
isso aí?
Eu pensaria que... É que nesses casos, quando a diferença financeira de ambas as partes é grande, às vezes a própria família também fica em cima, ó, faz um contrato de namoro, porque você tem isso e a pessoa não tem nada, né? Porque existem pessoas de má fé, mas eu particularmente, acharia estranho a pessoa querer assinar, tipo assim, você já
vazou essa informação, de repente essa pessoa não está sabendo, mas circulou essa informação de que os pais dela, os pais dele pensam assim, já esfria, já me
não,
parece
eu já
que penso, já
a pessoa
está
mal intencionada, tipo assim, está achando que eu tô com má intenção, tá? Desconfiando
questão...
do meu caráter.
É aquela questão do orgulho pessoal, da honra, da dignidade, né? Poxa.
Talvez isso, doutora, não entre em questão Porque nós vemos muitas denúncias de mulheres que começam a namorar homens e pagam todas as contas.
Isso.
E no fim das contas, né?
Eles querem pensão e querem metade dos bens. Sim, tem esse risco jurídico. Igual eu falei, infelizmente, nossa justiça é muito frágil, né? Então, abre lacunas para esse tipo de argumentação. Porém, desde que surgiu esse contrato de namoro, diz que os cartórios não dão conta de fazer, gente.
Interessante essa informação, não é?
Muito.
Eu vou fazer a defesa aqui do lado dos homens, a Fran falou. E aquele homem mais velho que de repente que arruma aquela menina, ou a menina tá lá toda bonitona, até os amigos falam, olha, você tá namorando ali? Não, ela só quer alguma coisa, porque o cara tem bastante bens e tal. Esse também vai se precaver dessa forma. Ah.
Também, mas aí, apesar que se a pessoa assinar um contrato de namoro com você, ela gosta muito de você, tá?
Esse é um detalhe interessante, gosta muito, né?
Realmente, ela tá com boa intenção com você.
Esse é o detalhe interessante, né? Quer dizer, a pessoa tá com muita intenção, porque só essa proposta ela já atrapalha a sequência.
Sim,
né?
Com certeza. É meio ambígua mesmo.
Então, vamos mudar de assunto um pouquinho?
Vamos.
Vamos falar sobre marcas e patentes. Então, o que é uma marca, o que é uma patente? Ela é a mesma coisa de eu estar registrado numa junta comercial, por exemplo?
Não, gente. Esse pensamento é totalmente equivocado, não tem nada a ver. Porque é o seguinte, a marca é algo figurativo, nominativo. Figurativo, uma figura, um desenho. Nominativo é a palavra. Que distingue você de outras empresas. Ou seja, eu compro determinado chocolate. Eu vejo a logo, eu já sei qual empresa é esse chocolate. Razão social na junta comercial é apenas requisito administrativo para você abrir uma empresa na sua cidade. Hoje, a marca, quando você registra ela no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, ela pode ser online ou por escrito, e você entra com o pedido, você tem que provar que você, por exemplo, assim, eu vou abrir uma fábrica de bolacha, e o nome vai ser lá, Maria das Dores. Então, tá, você tem que provar que você tem essa fábrica, que você tem essa pessoa jurídica e que você produz esse tipo de produto, vai entrar na classe correta e vai pedir a marca. E ela é válida em todo o Brasil. Quando concede, geralmente você entra com o pedido de registro, dá uns 3-4 meses, é o prazo para alguém entrar com oposição. Não, você está usando a minha marca, essa tua marca que você está querendo registrar não é sua, é minha. Aí a pessoa pode entrar com oposição. Não entrou com posição, foi tudo legalzinho, a marca vai ser deferida a seu favor. Você vai pagar um valor para o INPI, que é, né, é da União, você vai pagar um valor para o INPI, e daí, durante 10 anos, você vai ter direito a essa marca em todo o território brasileiro.
E a cada 10 anos eu tenho que renovar essa
renovar. Marca. Você tem que pedir a renovação, senão decai o seu prazo, o seu direito.
E quando existe já uma empresa com o mesmo nome que a minha?
Então, aí acontece, o que vai ser diferencial? Eu até tenho um processo aqui em Porto Alegre, de um cliente meu, o que difere? Por exemplo, Maria das Dores, a pessoa entrou com oposição, não pode, tá? Mas é o seguinte, ele fabrica cerveja e eu fabrico bolacha. São classes totalmente distintivas uma da outra. Porque o INPI, ele difere assim, tem classe de produto e tem classe de serviço. Então, cada classe tem um número, NL32, 35, 36. Então, se forem produtos diferentes, o INPI entende que não há confusão da clientela, do consumidor. Então, você vai conseguir sua marca, certo?
E eu posso patentear apenas uma ideia ou posso várias?
Não, a patente é totalmente diferente. A patente é modelo de invenção. Você pode patentear uma patente de melhoria, ou seja, tem a caixinha de música. Eu fiz algo totalmente diferente na caixinha de música para melhorar ela. Aí é uma patente de melhoria.
Ela não entra com uma patente de uma criação.
Não,
então.
Não. Totalmente diferente. Patente de melhoria. A patente normal, você tem
que
provar...
Só um pouquinho. Nós estamos conversando com a Ruth Balcon, advogada. Está aqui também a Franciele Thien. Nós vamos ir para o Repórter CBN já. A gente volta e retoma essa conversa. 11h32. De Brasília, 11h36, 23 graus, a temperatura em Cascavel. Nós vamos retomar aqui a conversa com a advogada Ruth Balcon, ao lado da Franciele Thien. Pode prosseguir, Franciele, inclusive retomando o assunto que ela estava abordando.
Então, como eu estava falando, a patente de melhoria é quando você pega algo patenteado e melhora ela, né? Dá uma finalização melhor, ou ela dá um resultado melhor, então você pode entrar com o pedido. Agora, a patente de invenção é totalmente diferente, é algo inusitado. que você criou, que você fez em determinada... Tem várias classes também, desde eletrodomésticos, a comida, a remédios, a tudo. Né? Até na parte de engenharia, arquitetura, tem tudo. Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar com o pedido, você vai fazer um projeto explicando, com desenhos, explicando como funciona, o porquê que é invenção, e vai mandar para o INPE, como eu expliquei. Ou peticionamento papel, ou mesmo online. E daí, após você pagar a taxa, você entra com esse pedido, eles vão fazer uma análise se o seu pedido é procedente ou não, ou se eles estão com dúvidas. Aí eles pedem para você emendar nas dúvidas dele. E daí vai para essa junta decidir, né, se é realmente uma invenção ou não. Se for, você tem direito a 15 anos, tá, sobre essa patente, e após 15 anos dela se torna domínio público daí, ok?
Depois de 15 anos, então, só, dá licença um pouquinho.
Ela se torna domínio público daí da União.
Olha só, eu não sabia.
Uhum.
E aí outra pessoa pode também ter...
Só que daí em 15 anos, com certeza, se a sua invenção for muito top, você já fez venda, você já fez vários negócios, massificou tanto, que daí já... A maioria das patentes, depois de 15 anos, já virou algo comum. Porque no Brasil, nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Então, geralmente, quando acontece isso, 2-3 anos, multinacionais já vêm em cima de você para fazer negócio. Certeza, quando o negócio é bom, modelo de invenção.
Tem uma pergunta de um ouvinte aqui do Moisés, ele diz assim: se copiarem a minha marca ou invenção durante o processo de registro, como que eu devo agir?
Você tem que entrar com uma notificação extrajudicial, procurar um advogado de sua confiança, tá? Porque é o seguinte, a partir do momento que você entra com o pedido, você já está amparado pela lei para proteger a sua marca. Porque você entrou com o pedido, não houve indeferimento, mesmo que não haja decisão, ela é sua. Até que sair a decisão do INPE. Então, você vai notificar para essa pessoa tirar no prazo de 10 dias. E se não tirar, você vai entrar com ação de abstenção do uso da marca, pedindo indenização por danos morais, ou cobrar um royalty dela, né, se você tiver interesse, sobre a marca.
E não tem possibilidade alguma de perder essa marca?
Olha, essa possibilidade alguma de perder essa marca é muito duvidoso, porque vai depender da junta julgadora. Eu sempre... O que eu faço com os meus clientes? Ah, você quer registrar a marca tal? Eu vou fazer uma prévia pesquisa no INPE para ver se não tem nenhuma empresa na classe que você quer registrar com a cor parecida, com o nominativo, porque é o seguinte, a lei é clara. O seu nome tem que ser totalmente distintivo na escrita, na fonética e na logo, tá? Ela não pode ser muito parecida. A não ser que, como eu disse, em classes diferentes, ok? Mas daí entra uma pessoa que entra na classe de prestação de serviço e assessoria, indiretamente engloba várias classes aí nesse tipo de coisa. Então, ela tem um domínio maior da marca dela.
Até para uma marca, você vai precisar de uma agência que faça a sua logo?
Isso. Geralmente, o que eu aconselho aos meus clientes? Você vai procurar um rapaz que mexe nessa área de AutoCAD, eu não sei como é que é, porque tem marcas em 3D, tem vários tipos de marcas para você fazer. Então, ele vai ter que procurar um cara para fazer essa marca com o nominativo ou com a logo. Eu sempre peço a marca mista, que é a logo com o nominativo dentro, porque muitas vezes o nominativo é nome comum, e nome comum o INPE indefere, tá? Uhum. Então, a gente sempre orienta nisso. Aí, ele vai passar essa logo para mim e eu vou fazer uma pesquisa prévia no INPE. Por quê? Para não perder o meu serviço e não perder o dinheiro do cliente também, né? Porque, geralmente, quando a pessoa quer registrar a marca, é porque ela confia no negócio dela. Ela quer que aquilo tenha uma expansão grande e ela confia que aquilo vai dar lucro. Ou seja, se eu cometer algo errado, eu vou prejudicar várias pessoas. Então, tem toda essa orientação prévia. Ah, ó, vamos entrar porque... Pelo que eu vi, os requisitos, vocês vão conseguir a concessão da marca. Pode acontecer de ter uma oposição? Pode. Porque, às vezes, empresas grandes, que têm vários negócios, pagam profissionais, às vezes, para entrar com várias notificações, oposições, dizendo que é parecido e tal. Mas aí, a gente, no próprio processo administrativo, apresenta a defesa, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E com essa abertura do mercado internacional, então... Vale a gente registrar, né?
Sim.
O empresário registrar a sua marca.
Na verdade, o meu conselho hoje é que antes de abrir sua empresa, registre a sua marca.
Quanto custa para registrar a marca, doutor?
Depende muito se é uma empresa limitada, se é ME, se é pessoa física. Que às vezes um dentista, né? Ele tem várias clínicas na região e ele começa a implantar um novo conceito de odontologia. aí o valor dele geralmente varia muito a taxa do INPI. Para entrar, ele como é pessoa física, tal, R$250 para entrar. Uhum. Porém, a hora que for deferido o nome dele, o registro dele, que geralmente demora um ano, dois, depende muito do processo, ele vai pagar mais um valor, que é o decênio, uma única vez. Geralmente é R$1.000, alguma coisa assim. E durante daí esses 10 anos, a marca dele não paga mais nada. Só na hora de renovar, mais ou menos, depois de 10 anos novamente.
A cada 10 anos.
Então, depende muito se é pessoa jurídica, se é MEI, o que, que é. Uhum. Porque tem vários... Conforme a sua classe, é que vai ter o valor disposto.
Muito bem. Doutora Ruth, muito obrigado pela presença aqui.
Olha, para mim é uma imensa alegria estar aqui, um prazer, né? Gostei muito de participar de vocês e a próxima vez que eu vou vir para Cascavel, podem me chamar que eu estou aqui.
Maravilha. É isso aí, né, Fran?
É isso aí. Muito obrigada, doutora Ruth.
Conversamos com a doutora Ruth Balco, advogada, falando sobre registro de marcas e patentes.